Muito bom dia, Evandro.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fernanda.
Bom dia, Milê. Tudo bem?
Tudo bem.
Milê com convidado especial hoje. Olha, eu confesso,
Você achou estranho, né? Primeiro vamos anunciar a presença
Mário
do
Sérgio,
e depois a gente vai falar sobre a nossa estranheza. Fala aí.
Mas é para apaixonados de moto, principalmente as Harley Davidson, né? Mas equipamento inovador para dar marcha a ré nas motos. É muito específico
isso. Eu não tinha pensado nisso, não. Por que tem que ter equipamento para dar marcha a ré na moto? Conta aí para nós.
É muito peso. A Harley é uma moto extremamente pesada.
Uhum.
E a grande maioria dos usuários da marca já estão com a idade mais avançada, como é o meu caso. E a gente necessita de uma ajuda, porque é praticamente impossível. Ou se você utilizar a esposa para puxar. Então, hoje em dia, as esposas nos agradecem assim. Eu recebo agradecimento em cada evento que eu vou.
Depende, mas e na hora de buscar, de comprar essas peças, será que elas ficam felizes?
Não. Aí eles compram escondido.
Ah.
Dizem que é 10% do valor.
É. Olha, realmente, a Harley Davidson é uma...
É uma religião, mano.
Eu conheço alguns amigos que já tiveram Harley e eram apaixonados, né, pelas reuniões que tem, pelos passeios que fazem, os passeios
no mundo todo.
Super organizados, e é um grupo muito bonito. Agora, é isso mesmo que você tava nos falando aqui, quer dizer, é um pessoal, digamos, mais maduro. A Harley Davidson, como antes a gente falar da sua criação. Mas a Harley Davidson, hoje, ela tem mesmo essa característica de ter um pessoal mais maduro, ou os jovens também se apaixonam?
Os jovens acabam se apaixonando. Aqui no Brasil, agora, por exemplo, a gente também está tendo uma inclusão que não pode ser deixada para trás, em razão da segurança, de roubo, volume de acidente, custo de seguro. Então, existe também essa parcela grande que foge de todas as formas... das outras marcas, né, do estilo Big Trail, por causa do exagerado número de roubo com violência. Então hoje você também tem essa parcela. Agora, na verdade, a Harley, ela é uma paixão de todo mundo. Ela vai passando de pai para filho, entendeu? Para neto, como é o meu caso.
Uhum.
Entendeu? Hoje o meu neto é apaixonado por Harley. Ele só... Eu não sei porque no meu guarda-roupa eu não tenho outro tipo de roupa que não seja Harley. Meu neto também, entendeu? Então, isso não é só comigo, é com todos nós, é uma religião.
Tá. Agora, como é que surgiu a ideia de fazer uma marcha ré de Harley? Como é que foi essa história?
Olha, o início do nosso kit de ré foi o seguinte. Eu, por ser cardiopata, eu tinha muita dificuldade e restrição médica, né, de não, você não pode, a moto é muito pesada, não sei o que e tal. Aí eu, não, fica tranquilo, a moto é leve, 500 e poucos quilos, e eu tô enganando o médico, mas aí eu comecei a andar com os próprios médicos, aí ficou mais complicado. E eu comprei kits de ré aqui no Brasil, eu comprei de uma marca em um estado, depois quebrou, eu comprei de outra marca no estado, quebrou. Aí você tinha assim, a ergonomia complicada, entendeu? Porque ninguém pensa no idoso raleiro. Ninguém pensa. Então, a ergonomia era horrível, a funcionalidade era limitada e o uso era restrito. Quebrava, quebrava, quebrava. Eu cheguei a um ponto que eu não aguentava mais. Aí eu convidei... na verdade, eu fui convidado pelo Francesco Taurizano, um mecânico italiano... de Harley, e pelo Flávio Nicoletti, meu sócio, para que a gente criasse o nosso próprio kit que atendesse, vamos dizer assim, para o meu uso. Pensamos em fazer um kit primeiro para que eu pudesse usar. Aí comprei uma moto de teste e assim nós fizemos durante 2 anos. E deu mais do que certo, porque...
Mas você já tinha alguma experiência nessa área? Quer dizer, a sua área qual é?
Não, minha área era compra e venda de Harley, porque eu era comerciante de veículo. Eu tinha duas Sim. agências de automóvel seminovos, e só que eu ficava o dia inteiro na rua correndo atrás de Harley para os meus amigos comprarem.
Entendi.
Aí a minha esposa falou, chega, para com isso e vamos mexer só com Harley mesmo.
Você tem oficina hoje?
Hoje eu tenho oficina, tenho uma loja de seminovos. Né?
Fica na Praia do Suá?
É? Fica na Praia do Suá. A gente já está ali há mais de 18 anos.
É, ali eu conheço. Agora, a minha pergunta vai ser mais específica. Você não tinha, digamos, um passado como mecânico, para ser mais claro?
Como curioso, sim. Apaixonado por Harley, sim. Então, a gente que é apaixonado por Harley aprende a mexer na própria moto.
Entendi.
Eu já trouxe para Vitória vários workshops com mecânicos premium do Brasil inteiro e eu convidava os amigos que eram raleiros a participarem, para eles mesmos aprenderem a exigir dos poucos mecânicos que eram disponíveis aqui na época o que ser feito na própria moto. Entendi. Eu comecei a trazer as pessoas para cá, trouxe o Fabiano da Pérsia, o vulgo Caju, que tem um programa até na... de televisão em São Paulo, que é um dos melhores mecânicos a nível dos Estados Unidos, inclusive, para dar um workshop, para orientar como a gente poderia falar com os nossos mecânicos. Olha, você faça isso, faça aquilo outro, para a gente não ficar refém de pessoas daqui. Né? Quando eu digo pessoas daqui, é o seguinte, porque hoje em dia você pegar um mecânico que se atualize é muito difícil. Entendeu? Você pega um médico que se atualiza, é difícil, já imaginou um mecânico, entendeu? Então a gente, como é apaixonado, a gente vai fundo.
Quantos raleiros tem aqui no Espírito Santo?
Olha, tem muito. No meu grupo aqui de amigos e tal, a gente tem uma confraria que é a mais antiga. Antigamente o nosso grupo se chamava Vitória Harley Davidson, fundado por mim, o Lucas Madeira, Maciel Bog, Nando Bussotti, Léo Dalla Bernardina, e nós fundamos um grupo, antigamente chamava-se Vitória, Harley Vitória, era o nosso grupo. Aí abriram uma concessionária aqui em Vitória e imediatamente a gente quis desvincular o nosso nome da própria concessionária. Entendeu? Então hoje virou, transformou-se em confraria. O nosso grupo tem 300 e poucas pessoas, mas aqui em Vitória hoje, na grande Vitória, a gente deve ter em torno de umas 600.
Agora, você desenvolveu esse kit e já fez um acordo para levar para os Estados Unidos, inclusive, que o mercado lá é imenso.
Sim, na verdade, assim que o kit chegou na sua segunda versão, a mais perfeita, eu comecei a fazer o trabalho de formiguinha. Eu comecei a levar para os Estados Unidos na bagagem, não para vender, sim para demonstrar. Levar as filmagens e tudo, até que despertou o interesse do Hugo Monfradini Marques, que é o diretor da SB2 Engineering. Então ele é que nos convidou a participar, fazer um contrato com ele, e a gente está enviando os kits para lá. E olha que você entrar no mercado, porque lá tem kit que funciona a vapor, tem kit que vai com linha de pesca, lá tem milhões de kits. Quer dizer, nós chegamos já na certeza de que não iria passar. E o nosso é o que mais passou.
Que interessante.
Os mecânicos americanos, o Hugo preparou uma estrutura maravilhosa, uma filmagem com demonstrativo da instalação. Lá a gente está em credenciando mecânicos praticamente em várias partes dos Estados Unidos. Então o mercado lá aceitou mais fácil do que o próprio mercado brasileiro, mas a gente vende muito no mercado brasileiro.
Agora, Mário, isso precisa ter alguma eu não sei se a palavra é essa, mas autorização da Harley Davidson?
Não, né? Um acessório. A Harley Davidson hoje ela não está nem um pouquinho preocupada com os acessórios, porque a Harley Davidson ela não vive da venda da moto, ela vive da venda dos acessórios em volta dela.
As coisas todas.
Todas, cueca, blusa, tudo. Hoje qual é a tatuagem mais feita no mundo? É o body shield da Harley.
Eu estou me lembrando aqui de uma situação que tem tempo já, talvez você tenha conhecimento, mas de um delegado no interior de uma cidade nordestina. E você sabe dessa história? É sério, é um vídeo que ele estava dando uma entrevista para uma TV de lá da região, falando o seguinte, que eram dois indivíduos numa moto, uma moto pequena e tal, eles fugiram, mas haviam deixado uma pista importantíssima, porque um deles tinha deixado um boné com o seu nome, e daí ele pegou e estava lá escrito Harley Davidson.
Isso aí. O Harley nós pegamos, o Davidson a gente ainda está à procura. Você ser apaixonado pela Harley, né, é indescritível. Hoje, eu não fico... Hoje eu tenho uma facilidade muito grande. Por exemplo, sábado eu fui fazer uns exames de coração e tal, queriam me segurar. Aí, com 3 minutos, eu já me agilizei, já achei um cardiologista que era da Harley, o outro, então, hoje, a Harley tá...
Agora, uma coisa que as pessoas não têm muita noção, mas assim, quando eles saem, quando a gente se depara nas estradas com aquela fila grande de veículos, de motos da Harley, que eles saem andando pelo estado, vão para outros estados, etc., ali há uma ordem, há uma hierarquia, né? A pessoa que está na frente tem o comando, sim, a pessoa que está atrás.
É porque foi feito ali um treinamento básico para a segurança de todas as pessoas que estão no trem ali, a gente chama de trem, né?
Como é que funciona? Conta para nós. Só de curiosidade.
Existe um curso básico, né, oferecido pela própria Harley Davidson, onde ela orienta a maneira da condução na estrada, a posição da pilotagem, porque ela vai... Hoje, por exemplo, a gente sai num grupo de 40 pessoas. E isso que acontece, sabe? Você para num posto de gasolina, junta 40. Ah, vamos ali em Domingos Martins tomar um café. Certo. Aí vamos supor que um fure o pneu. Se um furar um pneu na estrada, você já imaginou 40 motocicletas num acostamento? Vai dar problema.
Sim.
Então todo mundo sabe exatamente que, pelos cursos que a própria Polícia Rodoviária Federal já nos deu e já nos conduziu, ela ensina que cada um do seu motociclista, cada um do seu raleiro, ele tem o seu canga, é o seu companheiro. Então eu estou junto com você, você é meu canga. Se acontecer um problema com você, vou ficar só eu e você no acostamento, para a gente poder resolver o problema, acionar a seguradora, se eu não tiver condições técnicas de te ajudar, tirar um guincho. Então, começa daí, começa de uma maneira segura, sempre de proporcionar esse tipo de segurança. Com moto esportiva, você vê acidente direto. Um cara para na pista, né? Geralmente de moto esportiva, ele vai amarrar o tênis. Param 30 motos, aí vem um carro de lá, porra, atropela, mata um monte. E isso é direto, acontece. E já a Harley, ela se preocupa. A Harley, ela, como um todo, ela se preocupa com o passeio conduzido, quem é que puxa, né? Quem é que varre, o que vai lá atrás, que é o que faz o fechamento, quem é que circula entre esse trem para saber se está acontecendo um problema com todo mundo. Ele vai lá atrás, ele vai lá na frente. Então o passeio acontece com segurança. Então hoje, graças a Deus, é muito raro morrer alguém num acidente de moto Harley Davidson. Ah, tem acidente? Tem, o cara sozinho vai fazer uma ultrapassagem perigosa, bate de frente com um caminhão, isso é normal.
Ou pode ser atingido por alguém?
Isso não tem como, isso é o fator sorte. Agora, no nosso grupo, o pessoal só morre mesmo do coração, não morre nada de...
Curiosidade, o senhor tem quantas motos?
Minha de uso, eu só elejo uma.
Só anda com uma?
Sim.
E tem outras?
Sim, tem outras, porque na verdade eu viajo acompanhado a minha esposa.
Uhum.
Ela também pilota?
Não, ela só vai na garupa.
Ela deixa, você chegou com esse problema do coração todo?
Ela deixa tudo.
Deixa é melhor tudo. Ir, né? É. Pra cuidar.
Exato.
Você vai de qualquer forma.
Eu já falei com ela, porque se acontecer alguma coisa, aí vamos nós dois, entendeu? Porque você já pensou, se eu morro, o que ela vai fazer com a minha Harley?
Meu Deus!
A gente precisa estar nessa hora pensando no futuro.
Não, mas aí tem uma que o senhor usa e tem outras motos?
Eu tenho outras motos, mas na verdade é a venda. Porque você acaba... Sim. Eu já tive fase...
Você apega uma específica, que é o seu,
exato,
né?
Porque
é
se você... Eu já tive épocas de ter 3, 4 motocicletas, mas, sinceramente, a gente acaba usando uma e o resto acaba se estragando.
Eu perguntei certa vez para um amigo meu que tinha uma Harley, mas por que tanto cuidado com essa moto? Eu falei, porque eu acabo passando muito mais tempo com ela do que com a minha mulher.
Com certeza. Com certeza. Você pode ver que quando as pessoas começam a conversar, eu tenho acesso de riso, cara. Não, você vai passear com a sua moto? Não, ninguém fala assim. Eu vou passear com a minha Harley.
É,
entendeu? É diferente. E não é pelo poderio econômico, não é pelo valor que ela tem.
É um estilo, né?
Exato.
É um estilo de vida.
Hoje, se você falar comigo, a Fat Boy é a moto mais icônica, porque no filme X apareceu, entendeu? Já tivemos novela da Globo, que aquele galhaço andava com o modelo de uma... Aí aquele modelo vendeu um absurdo, e a moto era de uma ciclística horrorosa e tal. Então, existe um modismo. Na Harley, não, isso não acontece. Hoje, você tem uma Fat Boy... 2023. Quanto eu compro uma moto dessa? 110 mil. 120 mil. Tá bom. Então eu queria uma mais velhinha. Eu queria assim, qual é a mais velhinha? Não sei, aqui no Brasil você consegue encontrar um 2002. Quanto é que ela custa? 120 mil.
Nossa.
Entendeu? Quanto mais velha fica, quanto mais cara ela é.
É relíquia, isso, né?
Exatamente.
É isso aí. Muito boa a conversa de hoje, Milê. São 10 horas e 5. 59 minutos quase, daqui a pouquinho vai estar aquele sinal que Letícia mandou colocar aqui para nós, Milê. Eu queria que você convidasse as pessoas para o nosso programa de hoje à noite.
Isso, vamos entrevistar depois de um ano, vamos trazer de novo o Durval Vieira de Freitas aqui.
O Durval, sim.
Vai contar sobre os investimentos do Estado, o que está acontecendo de novidade aí no setor industrial de uma maneira geral.
Tá legal. Muito obrigado, Milê.